Estamos em tempo de informação com António Feliciano. Vamos para já conhecer os títulos. Boa tarde.
Muito boa tarde. Pedro Marques não desiste e quer saber quais são as despesas do chefe de gabinete de Anabela Freitas num assunto que pode acabar mal. GNR deteve 5 pessoas que já tinham derrubado 5 postes da PT para tirar o cobre, foi na Sabaxeira. Em Carregueiros, registo para a procissão dos tabuleiros em honra do Espírito Santo. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Quanto às previsões do estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul durante a tarde, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado nas terras altas e também no litoral, e pequena subida da temperatura máxima na região sul. Estão assim previstos 24 graus para a Guarda e Faro, 27 para o Porto, 28 para Leiria, 30 para Coimbra, 31 para Lisboa e Castelo Branco e 33 para Santarém, Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Pedro Marques não desarma. O vereador dos Independentes quer saber quais as despesas que o chefe de gabinete da Presidente da Câmara de Tomar fez até ao final de abril último e, nesse sentido, está disposto a seguir até às últimas consequências. Na reunião do Executivo, que teve lugar nesta segunda-feira, o eleito dos IPT denunciou algumas palavras que Luís Ferreira terá colocado na sua página da rede social Facebook. Pedro Marques acusou o ex-vereador do Partido Socialista de lhe chamar mentiroso e, por isso, diz mesmo que, se tiver razão neste processo, alguém vai responder por lhe ter chamado mentiroso. Precisamente, recorde-se que o vereador dos Independentes quer saber quais as despesas que estão associadas ao gabinete de apoio à presidência, sendo que até já terá tido resposta nesse sentido do próprio Luís Ferreira. Pedro Marques não gostou e deixou expresso o seu descontentamento.
O requerimento é para ser respondido pelo Sr. Presidente. Não é para ser respondido pelo Sr. Chefe de Gabinete. Com certeza ficou incomodado e mandou-me um mail. Eu imediatamente recaminhei esse mail para o Sr. Presidente. Nem abri os documentos que lá vinham. Mas a falta de respeito não é essa situação. E peço ao Sr. Presidente, para que seja a senhora, a dar-me as respostas, quando estiver. Que eu penso que, com certeza, não será muito difícil tê-las. O mais grave ainda é o seu chefe de gabinete ir para o Facebook dizer que, ou será que eu tenho humildade de assumir publicamente que menti, ou nem que se enganei numa reunião de câmara, para quando lançar suspeitas, como faz frequentemente. Mas o que é isto? Eu menti ao Sr. Presidente. Eu acho que este assunto se calhar vai acabar mal, porque eu apenas fiz o requerimento. E agora vamos ver, efetivamente, se eu menti ou se a informação não veio correta. Esquecem culpa da senhora, que a informação chega. Agora, vou dizer com toda a franqueza, sobre este assunto, como se costuma dizer, dá para se levar no adro. Eu lembro muito bem da senhora Presidente, quando entrou, em relação à questão das faturas que estavam lançadas e não estavam lançadas, ter dito que era tudo lançado em 3 dias. Eu espero que isso tenha acontecido. Eu espero, sinceramente, senhora Presidente, que as despesas de 2014 tenham sido lançadas em 2015. Será averiguo bem isso tudo. Eu só quero saber, muito simplesmente, quais são as despesas. Com viaturas, com almoços e jantares, com ajudas de custo.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, não gostou das palavras empregues por Pedro Marques e garantiu que não se passa nada em relação a qualquer situação menos clara com as referidas despesas. A autarca considera até que todos os vencimentos auferidos pelos eleitos deveriam ser de domínio público.
E a forma como o senhor diz, toda a gente sabe o que é que se passa, dá a entender que parece que se passa qualquer coisa, quando não passa. O requerimento ainda não foi respondido e, portanto, qualquer resposta, como sabem, qualquer resposta é sempre dada pela Presidente. O requerimento não foi respondido porque existe um parecer dos nossos jurídicos a dizer, como sabe, ajudas de custo vêm no recibo de vencimento e estamos a mostrar um documento pessoal. Há juristas nossos que dizem que sim senhor, há outros que têm que pedir autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E portanto estamos aqui a tentar encontrar uma solução intermédia para que se possa responder ao requerimento. Agora, ao senhor vereador, eu não sei como é que era nos mandatos passados, nem quero saber. Parece muito bem que os senhores vereadores, inclusive a Assembleia Municipal, possam ter acesso e até mesmo estar no portal da transparência. Aquilo que nós recebemos, obviamente coordenado é aquilo que nós recebemos, está tabelado por lei, e portanto aí é o que está tabelado por lei, mas tudo o que nós possamos receber, que esteja público. Eu não vejo problema nenhum nisso. E acho que deveria de ser assim, aliás, até a nossa própria declaração que entregamos no Tribunal Constitucional deveria de ser público. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Agora, deixe-me dizer o seguinte, olha, por exemplo, eu não ando com carro de serviço. Ando no meu carro. Claro, quando vou para fora, levo o carro de serviço, é óbvio, né? Só coloquei ajudas de custo quando fui para o estrangeiro, nomeadamente Polónia e Itália, no âmbito do Comitê Europeu das Regiões, e quando fui ao Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios. Almoços, é óbvio, ainda aqui há dias estive cá à Assembleia Geral da Rede de Judiarias, é óbvio que a Câmara teve que pagar o almoço.
Depois das explicações de Anabela Freitas, o vereador Pedro Marques voltou à carga desta feita também para se dirigir a António Cúrdia, responsável pela divisão financeira da autarquia na Bantina.
Aquele requerimento que eu fiz aqui verbalmente foi respondido até final de 2014. E o requerimento que eu fiz aqui por escrito foi até 1 de maio de 2015. Porque uma coisa é o que está em 2014 e outra coisa é o que tem de... E é esse que eu guardo. E por isso, pois, vamos ver, é as despesas até 2015. Quando é que elas foram realizadas e foram pagas? O problema é esse. E por isso é que eu também disse na última reunião aqui que o Sr. Diretor de Divisão, Chefe de Divisão Financeira devia preocupar-se mais com a parte financeira do que a parte de contratualização. Fico-me só por aqui. Porque se a se preocupasse mais, as coisas de 2014 eram contabilizadas na altura certa. Por isso não foram. E é isso, ó Sr. Presidente, é isso que eu quero esclarecido. Para não haver, ó Sr. Presidente, acabemos com os rumores todos do que há. Até porque se entram por este caminho, se chamam-me Deus publicamente, eu vou publicamente. Se não tiver razão, obviamente, peço desculpa. Se tiver razão, alguém vai responder por ter chamado mentiroso. Porque eu não menti. Eu pedi elementos.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar deteve 3 homens e 2 mulheres na madrugada da última sexta-feira, pelas 2h30 da manhã, quando os mesmos se encontravam a furtar cobre dos cabos da Portugal Telecom, situados na freguesia de Sabacheira. O posto de Tomar recebeu o alerta de que o grupo estaria a proceder a esse roubo, pelo que os militares se colocaram a caminho e ainda foram a tempo de surpreender os agora detidos no terreno, já após terem cortado 5 postes e furtado cerca de 250 metros de cabo em cobre. Os indivíduos têm idades compreendidas entre os 19 e os 56 anos. Refira-se que a GNR apreendeu o material furtado, ferramentas de corte e o veículo em que se faziam transportar. Apesar de serem apanhados em flagrante delito, o Tribunal aplicou-lhes termo de identidade e apresentações periódicas no posto policial da área de residência. Importa sublinhar que, no decorrer da última semana, a Guarda Nacional Republicana, em pleno distrito de Santarém, procedeu à detenção em flagrante delito de 7 indivíduos pelo mesmo tipo de ilícito. E a Polícia de Segurança Pública realizou uma ação de fiscalização ao mercado de Santarém entre as 5 e as 8 horas da manhã deste domingo. No total, o efetivo policial contou com cerca de 30 elementos e 9 viaturas de apoio. A Esquadra de Intervenção e Fiscalização efetuou a apreensão de diverso material suspeito de ser contrafeito e cujo destino era a sua venda no mercado quinzenal. Foram apreendidas várias peças de vestuário e acessórios de moda de várias marcas de renome internacional, sendo que o seu valor total ascende aos 3 mil euros. O material e a viatura que transportava o mesmo foram apreendidos a uma mulher maior de idade que assumiu ser proprietária dos artigos. A cidadã foi constituída arguída e sujeita a termo de identidade e residência.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Carregueiros recebeu neste domingo os tradicionais festejos em honra do Divino Espírito Santo, com destaque para a realização da procissão de tabuleiros, no total de 20 tabuleiros elaborados com flores naturais. À frente, como manda a tradição, desfilaram os elementos da Irmandade do Divino Espírito Santo de Carregueiros. O momento é intensamente vivido pela população e acompanhado também por muitos forasteiros que no fim de semana ali se deslocaram para participar na festa. No domingo houve missa na igreja e procissão em redor do cemitério e da igreja também, regressando depois o cortejo à capela de Santo Amaro, de onde tinha partido e onde é sempre feita a bênção do pão. A reportagem da ERTE esteve em Carregueiros e fez um breve balanço com a presidente da freguesia, Maria José Serra, sobre os festejos que este ano tiveram a organização da Junta.
Já é uma tradição de há muitos, muitos anos, já é centenária e é muito importante esta tradição para a nossa freguesia.
É uma tradição que tem a ver com tabuleiros que são feitos com plantas naturais, ao contrário do que acontece na festa dos tabuleiros propriamente. É um processo que é feito tudo ocorrer um bocadinho nas últimas horas, não é?
Foi ontem à noite. Ontem à noite tivemos até à uma, um e pouco a enfeitar os tabuleiros, que é na véspera, para as flores estarem mais ou menos bonitas, viçosas, com este calor para o cortejo.
Tem ideias de quantos tabuleiros estão aqui presentes este ano, mais ou menos?
Aqui 19 tabuleiros adultos e dois pequeninos, três, dois ou três pequeninos, mas adultos estão 19.
Esta é uma cerimónia, sobretudo com cariz religioso, mas também que atrai muita gente neste dia aqui a Carregueiros, não é?
Exatamente, muita gente, porque depois temos a festa, temos a parte religiosa, que é a procissão, depois temos a festa e vem muita gente.
Este evento teve este ano, digamos, a particularidade ou não, de não ter conseguido eleger mais uma vez o juiz junto a substituir-se, digamos assim, nesse papel?
Nos últimos anos tem havido juiz, embora os tabuleiros sejam feitos na junta, mas tem havido juiz que organiza o evento. Este ano não houve juiz, não havia mesa administrativa da confraria e a junta então resolveu assumir a festa este ano, assumir isto tudo este ano. Já temos mesa administrativa, foi eleita ontem, juiz para o próximo ano. É que eu ainda não sei se temos, se não, mas a mesa administrativa, já como vocês viram, veio a Irmandade, foi eleita ontem. Mas a festa está a ser organizada para a junta este ano.
A Ponte Velha, em Tomar, vai estar cortada ao trânsito nesta terça e também na quarta-feira, entre as 7 e as 14 horas. O corte deve-se à execução de trabalhos de limpeza das escantarias e dos arcos da ponte, que irão ser executadas pelos serviços de limpeza urbana dos SEMAS. Com esta intervenção, associada às obras que foram feitas no convento de Santa Iria e à empreitada do complexo da Levada, toda aquela área envolvente do Rio Nabão vai estar devidamente requalificada para os grandes eventos que a cidade vai receber, nomeadamente a Festa Templária e a Festa dos Tabuleiros. Numa nota de imprensa enviada para a ERTE, o município pede desculpa pelos incómodos causados e promete brevidade na execução.
Rádio ERTE, informação.
Começou no último sábado mais um Tomar Sirmel Fun Event. Centenas de visitantes marcaram presença no edifício Lodge, naquele que foi o primeiro fim de semana de uma iniciativa que tem em exposição criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismo e videojogos de várias marcas e temas. O Tomar Sirmel Fun Event irá decorrer de novo no próximo sábado e também no domingo. Este é um evento solidário, uma vez que a receita reverte para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Fernanda Marçal, a presidente da direção do CIR, tem esperança que este ano sejam ainda mais aqueles que possam participar na iniciativa que no passado ano rendeu à instituição mais de 4 mil euros.
Seria bom se tivéssemos o mesmo número do ano anterior, mas seria ótimo se tivéssemos ainda mais. É para aí que nós apostamos e é para aí que vamos trabalhar, para que essa meta consiga ser atingida. Ter um número superior ao do ano anterior será muito importante para a instituição. É importante para o CIR, claro que é, não vamos negá-lo, mas é tão importante também para a cidade, para todos aqueles que aqui trabalham diariamente, que aqui têm as suas empresas, os seus locais de trabalho, passando pela restauração, pelo comércio, por todas essas áreas. Claro que é bom pôr a cidade a mexer. Portanto, desejamos que realmente as coisas corram bem, desejamos que seja um sucesso como foi no ano anterior. Fizemos-lo em agosto, daí que era a época de férias dos nossos utentes e o nosso espaço estava disponível. Este ano vai ser em fins de semana de tempo letivo e não é possível fazer a preparação que implica montagem e depois desmontagem de todas as construções, de tudo o que é necessário para a realização do evento. De qualquer maneira, é um espaço bastante aprazível, bastante central, digamos assim, e bastante apelativo.
Passamos para o Hockey em Patins para lhe dizer que a questão do primeiro lugar da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional está adiada para o próximo sábado. O Sporting de Tomar venceu o Sesimbra nesta ronda do fim de semana, enquanto a Física também venceu, mas de forma sofrida no reduto do Vasco da Gama. Essencialmente, contaram os 3 pontos que desta forma colocam e mantêm as duas equipas separadas por 2 pontos. E na próxima jornada, será a última, haverá este embate entre o primeiro e o segundo classificado, sendo que o primeiro, o Física, serve o empate, enquanto o Sporting de Tomar terá forçosamente que vencer este duelo para se chegar ao primeiro lugar. A propósito do triunfo diante do Sesimbra, registo para as palavras de Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, que disse que o melhor, efetivamente, foram os 3 pontos.
São 3 pontos, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós lutamos. E é aí que temos de entrar única e exclusivamente. Agora, devemos ter feito melhor, devemos ter feito melhor, devemos ter deixado para a imagem, que não deixámos, mas continuo a dizer. Portanto, a vitória é uma etapa longa, já vai longa, já vamos com muitos jogos, temos. Pessoalmente, como treinador, não fiquei 100% satisfeito. É claro que andamos aqui nós para ganhar. Quando ganhamos, ficamos satisfeitos. Pessoalmente, como treinador, houve parte do jogo. Não gostei. Problemas. Temos que resolver nós.
E o que é que lhe diz o facto da equipa para o campeonato ter somado a 9ª vitória seguida?
É um bom sinal. Para um treinador é sempre bom. Lembramos que nesta segunda volta perdemos em Oeiras. De uma maneira algo esquisita. Estávamos a ganhar e em 3 minutos perdemos o jogo em 3 bolas paradas. Isso também indica que trabalhamos bem, que temos valor, que somos superiores. Continuo a dizer os jogos que perdemos. Perdemos por culpa própria, ou algum por falha, por falta de concentração. Enquanto isso não podemos fazer nada, os jogadores são humanos, também erram. Quando erramos, sofremos. Isso nos aconteceu nos jogos que perdemos. Nos outros 4 jogos que perdemos em série com o Eiras, acabámos por perder uns, não posso dizer com o Duarte, mas com alguma influência, e outros por erros infantis, alguma fase também menos boa que passámos ali com aqueles 2 jogos que perdemos em casa, com o Sintra e com a Salesiana, mas isso já lá vai. Há que ir no esforço, há que trabalhar bem durante esta semana para tentar chegar a um dos objetivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Enquanto em Torres Novas a empresa Nutrigreen, que emprega 140 pessoas com um volume de negócios de 10 milhões de euros e pretende vir a atingir os 100 milhões de euros, pelo que se prepara para abrir segunda fábrica, procura a internacionalização e tem a possibilidade de fazer alianças com chineses, árabes ou angolanos, em Tomar, o sonho é criar problemas e regredir em termos económicos e sociais. Em Tomar, há quem diga que está em desenvolvimento um conflito entre a Câmara Municipal e a Misericórdia por causa das residências assistidas da Santa Casa Nabantina. Fontes bem informadas alegam que a Câmara de Tomar tenta dar um passo sobre o assunto para não ter de escrever à Misericórdia a exigir medidas radicais em relação àquelas residências. Outras fontes alegam que a Misericórdia de Tomar ameaça instaurar processo judicial à Câmara de Tomar caso o problema das residências assistidas não seja resolvido e se agrave, porque as residências foram construídas após autorização da Câmara de Tomar. A transparência é um dever e a comunidade tem o direito a saber de qual a verdade nisto tudo. Há 3 semanas recebi carta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, CCDR, Divisão da Gestão do Território, com o seguinte assunto. Ponto de situação, residências assistidas da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, onde se lê. Vimos informar Vossa Excelência que esta CCDR encontra-se a aguardar que a Câmara Municipal de Tomar preste os esclarecimentos solicitados sobre o assunto, tendo em vista prestar informação devidamente fundamentada ao gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Fim de citação. Conclui-se que os problemas com as residências assistidas não estão esclarecidos, o que leva à seguinte pergunta. Qual a pressa do Executivo e da Assembleia Municipal de Tomar em darem uma resposta a um problema que assenta em terrenos movediços e depende de vários atores? A toda esta complexidade em torno das residências assistidas, há a acrescentar os vários processos em tribunais sobre a exclusão na Misericórdia de Tomar já em andamento. Em Tomar, podemos vir a observar todo um conjunto de litígios judiciais entre duas das suas instituições e da comunidade contra a Santa Casa, que se arrastarão por anos. Por último, sabe-se que a situação das residências assistidas da Misericórdia de Tomar está a levantar outras questões no relativo à construção em Tomar. Dizem entendidos que Tomar, ao construir grande parte da cidade sobre a sua rede hidrográfica, destruiu uma riqueza incalculável. Alegam eles que a Alameda 1 de Março foi um erro, que a Biblioteca Municipal tem imensos problemas por estar assente em água, acontecendo o mesmo com várias instituições sociais vizinhas e prédios de habitação, o que, na sua opinião, faz pensar em várias ameaças sobre pessoas e bens. Enquanto em outros concelhos se aspira ao desenvolvimento e à internacionalização, em Tomar aprofundam-se os problemas e procuram-se conflitos, cultiva-se o espírito demoníaco em vez do espírito santo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.